Gente, esse livro aqui, ele é muito legal. É uma autora chilena. O sobrenome dela é Trivinho. É difícil de falar mesmo, né, Érica? É, inclusive, esse livro está fazendo muito sucesso já nos países hispânicos. E ele veio em 2020 para o Brasil, traduzido para. Publicado pela CPB. Então, é um livro que ele tem aí princípios, ferramentas da área de psicologia, porque a formação dela também é nessa área, como a Érica colocou. Mas ele também traz muitos princípios bíblicos. E isso é muito bacana, porque ele dá uma segurança para a gente. Quando a gente pensa em um livro voltado para a gente aprender um pouquinho sobre desenvolvimento dos filhos, ter essa pegada tanto técnica, só que assim, é técnica de uma maneira bem simples e didática, isso que é muito importante. E ao mesmo tempo tem uma pegada religiosa, uma pegada bíblica, é muito gostoso da gente ver isso. Inclusive tem um capítulo que ele vem mostrando Deus Pai, como é que é Deus Pai. E ó, por incrível que pareça, essa semana uma seguidora colocou mais ou menos essa pergunta para mim. Ela colocou: como que é possível eu sentir ter Deus como Pai na minha vida? Eu sofro muito por não ter essa visão. E é muito interessante a gente parar para prestar atenção, porque os nossos filhos, eles vão ter uma concepção de Deus Pai a partir do relacionamento que eu estabeleço com eles. Daí a importância da gente realmente se instrumentalizar, da gente ter ferramentas para a gente poder ter bons relacionamentos com os nossos filhos. E aí, em relação ao livro, gente, o que eu acho interessante? Conecte-se com seu filho, como enfrentar conflitos e criar adolescentes emocionalmente saudáveis. No primeiro momento, quando a gente vê o livro, a gente pensa que é voltado para pais de adolescentes, mas eu digo que não. Eu tenho uma filha de 10 anos, um filho de 7 anos, e para mim foi um presente eu poder ler esse livro agora. Porque em vários momentos no livro, ela vai estar falando exatamente isso. Ó, isso aqui acontece porque é consequência de fases anteriores. Olha, isso aqui está acontecendo porque na fase anterior, então, se eu posso saber previamente como prevenir, e o melhor momento é para eu estar lendo antes dos meus filhos chegarem na adolescência, eu digo que esse livro não é. É bom a gente ler quando a gente tiver os filhos antes de estarem na adolescência, que aí são duas coisas que a gente acaba ganhando nessa hora. Primeiro, porque a gente acaba tendo mais base para a gente poder falar com os nossos filhos, para a gente entender como é que é essa questão do processo de desenvolvimento deles. E segundo, isso acaba dando uma segurança para a gente também. E aí é muito legal que a gente pense o seguinte: qual que é o objetivo desse livro? O nome já está falando, é conexão. É criar vínculos, porque a gente está falando, quando a gente fala de crianças de desenvolvimento, a gente está falando de alguém que está em pleno crescimento. Então, nós temos crianças em processo de formação. E o adulto, ele já está pronto, ele já está maduro. Então, o legal da gente se instrumentalizar é que a gente vai poder criar um ambiente favorável para que essa criança, esse adolescente possam se desenvolver de uma maneira adequada. E aí eu acho muito legal, gente, eu vou até ler aqui na introdução dele, ele fala assim, ela fala: para quem que é esse livro? Aí ela diz o seguinte: para pais que lutam diariamente para dar o melhor para os seus filhos, para pais que tentam fazer as coisas corretamente. Também foi escrito para pais e mães solteiros que têm que lidar com a questão de trazer todo a questão financeira, né, o trabalho para sustentar essas crianças e ao mesmo tempo dar uma boa educação para elas, para pais separados, ela destaca isso também. E aí, o que que eu acho muito legal? Trata-se de um livro pensado para pais que desejam que Deus faça parte da sua paternidade, maternidade. Pais que estão buscando a direção de Deus em sua vida. E aí, ela ainda ressalta, destaca: esse livro tem a intenção de extrair o melhor de você como pai ou mãe. Poxa, eu acho que qualquer pai, qualquer mãe, o que eles mais desejam é criar filhos emocionalmente felizes, emocionalmente saudáveis. É o que eles mais desejam. Então, nessa hora, eu começo a pensar que esse livro é para qualquer pessoa que é pai, que é mãe. Inclusive, ela até destaca, né? Pais que abandonaram os filhos e estão com vontade, já reconhecem que são importantes e eles querem resgatar esse relacionamento com os filhos. Então, ela coloca: é para todos os tipos de pais que desejam desenvolver filhos emocionalmente saudáveis. Então, será que é interessante? E aí a gente pode pensar, gente, o livro são 12 capítulos, em uma semana a gente mata esse livro rapidinho, porque a leitura ela é muito gostosa, é rica em histórias, tanto de como ela já atendeu muitas famílias, porque ela trabalhava como coordenadora pedagógica, então ela tem muita, muita bagagem aí de experiências, e ao mesmo tempo ela traz também histórias de amigas, ela traz histórias pessoais, porque ela tem um filho adulto e uma filha adolescente, então, inclusive, é emocionante a própria história dela, quando acontecem algumas situações pontuais com os filhos, o desenvolvimento dos filhos e o impacto disso. Então, é uma leitura muito gostosa. É um conteúdo que ele é rico em conceitos de psicologia, conceitos voltados para desenvolvimento, só que de uma maneira muito tranquila, que qualquer pessoa, qualquer leigo pode ler, justamente porque ele tem muitas ilustrações também. E aí ela destaca principalmente conflitos, e esses conflitos nós não estamos livres de conflitos, mesmo que sejam famílias que aparentemente se desenvolvam de maneira saudável, isso não significa que essas famílias estão livres de conflitos. E aí ela vai mostrando os tipos de conflitos, como a gente deve lidar com cada um deles, porque isso tem um impacto muito grande no desenvolvimento. O que a gente precisa pensar é que crianças e adolescentes, eles estão em desenvolvimento. Então, quanto mais favorável esse ambiente para o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente, melhor. Só que ela vai mais fundo. Ela traz conflitos internos desses pais e como esses conflitos podem impactar no desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes. Inclusive, ela traça lá, projeta lá como é que esses pais podem administrar os próprios conflitos para que isso não impacte no desenvolvimento das crianças. Eu fiz algumas anotações aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ah, tá. Tem um momento no livro que ela fala que o objetivo desse livro também é que os pais possam entrar junto com seus filhos na adolescência e saírem ilesos, saírem bem da adolescência. É ousado, eu achei ousado isso. Mas o material, ele realmente é muito bom. E eu costumo dizer, é um livro que deve ficar na nossa cabeceira de cama. Vocês terem uma noção, quando eu estava lendo, essa semana, né? Eu fui ler o livro. E é tão empolgante a leitura que, gente, todos os pais, todas as mães que eu tive contato essa semana, eu falei, gente, vocês precisam ter esse livro na mão, porque vai ser um divisor de águas no modo como vocês vão enxergar os filhos de vocês. E eu acho tão interessante que ela mostra lá, de 1 a 5 anos, a gente vai estar focando muito em orientar, instruir essas crianças. De 6 a 12 anos, a gente vai estar treinando essas crianças, a partir de coisas que a gente já começou a instruir. De 12 a 18 anos, nós viramos tutores dos nossos filhos, porque isso é muito interessante. Os filhos, na adolescência, eles precisam começar a tomar decisões importantes. E às vezes a gente tem uma tendência a querer tomar decisões por eles, querer induzir algumas vontades, alguns desejos nossos nos nossos filhos. E ela vem mostrando claramente que isso é algo muito prejudicial que a gente pode estar fazendo para os nossos filhos, mas ela mostra de uma maneira bem didática como é que a gente pode reconhecer quando nós estamos fazendo isso e como que a gente pode impactar de maneira positiva ou negativa quando a gente acaba entrando em territórios que já não nos pertencem mais. Então, achei bem interessante isso. E aí, a partir dos 18 anos, ela fala da amizade. Apesar de essas quatro características, instrução, treinamento, a tutoria, né? A mentoria e a amizade, elas vão perpassar todo o desenvolvimento dos filhos, mas ela destaca que uma vai prevalecer de acordo com a idade deles, e aí ela vai trabalhando exatamente isso. Deixa eu ver o que mais que eu achei interessante em relação ao livro, que eu quero fazer também algumas considerações. Tá. Em relação especificamente ao que ela traz, ela vai falar bastante sobre a conexão. Então, o nome, ele é maravilhoso, porque a gente está vivendo numa sociedade hoje em que as crianças e os adolescentes, eles são bombardeados de influências do meio. E se esses pais não tiverem sabedoria, eles vão perder mesmo para a tecnologia, vão perder mesmo para as outras, para amigos, e seja lá o que for. Daí a necessidade desses pais estarem instrumentalizados para que eles possam se conectar aos filhos. Isso é muito importante, gente. Não são os filhos que se conectam aos pais, são os pais que se conectam aos filhos. E aí ela vai trabalhando exatamente como que a gente pode fazer isso passo a passo. Tem um capítulo específico só para pais, a importância do pai no desenvolvimento da criança e do adolescente, um capítulo específico só para mãe. a importância da mãe no desenvolvimento da criança e do adolescente, e é legal essa parte da mãe, porque ela fala das mães que não trabalham e das mães que trabalham, que necessitam trabalhar. É bem bacana algumas reflexões que ela faz. Eu costumo dizer, ela dá algumas chamadas de atenção, nos pais, mas ao mesmo tempo ela acolhe também. Ela reconhece como é difícil, porque ela é mãe, né? Então ela já passou por muitas coisas e no livro ela traz algumas histórias muito pesadas que aconteceram na vida dela. E isso vai fazendo com que você se identifique com ela também. É bem legal isso, porque ao mesmo tempo que ela está puxando a nossa orelha, mas ela também consegue acolher a gente. Então, gente, é um livro que realmente, quem é pai e mãe, eu acho que é um livro de cabeceira de cama que vale a pena ter. Fiquei feliz da vida de poder fazer a resenha dele, porque eu já tinha ouvido comentários sobre ele antes, e aí, de repente, a Larissa chega com esse livro para mim. Simone, você pode fazer resenha sobre ele? Eu falei, nossa, que presente. E aí, para minha surpresa, o livro realmente é muito bom, bem atual. Eu trabalhei durante muito tempo com um programa voltado para adolescentes na Secretaria de Saúde daqui do Distrito Federal. Então, eu acabo tendo que ler muita coisa, muitos artigos, para eu estar sempre me atualizando, fazendo esse trabalho com os pais. E o livro, ele é justamente uma compilação do que a gente tem de material bem atual em relação ao desenvolvimento da prática, do exercício da autoridade desses pais em relação aos filhos. Porque os adolescentes, eles estão começando a tomar decisões, a brincar de tomar decisões, e eles começam a tomar decisões mais importantes, que vão trazer impacto para os próximos 20, 30 anos da vida deles. Então, esses pais, eles precisam ajudar esses adolescentes a tomarem decisões que sejam mais seguras, para que esses adolescentes possam voar. Inclusive, tem um trecho, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu separei ele. Deixa eu ver onde que tá. Eu coloquei entre aspas para destacar. Cadê? Que ela fala exatamente dos filhos criando asas. Ai, não estou achando ele aqui. Os filhos adolescentes devem começar a aprender a voar, e a função dos pais é lhes ensinar a manejar bem as suas asas. Não é voar por eles, não é decidir por eles. É ajudar esses adolescentes a desenvolverem toda essa capacidade. Só que para que esses pais possam fazer isso, e esses filhos aceitarem, ajudarem, aceitarem essa ajuda desses pais, eles precisam estar conectados. E essa conexão, ela não necessariamente vai acontecer só na adolescência. Na verdade, isso começa na primeira e na segunda infância, e isso fica mais intenso na época da adolescência. E aí ela trabalha tanto essa questão da separação dos pais, ela traz um exemplo muito bacana. Você chama o teu filho de adolescente para sair, e aí o filho fala: não, eu tô cansado, não quero ir para o shopping, não tô com fome. E aí, de repente, um amigo liga e ele fala assim: 15 minutos eu tô aí. E aí ela fala: não se frustre. É assim que acontece, essa oscilação. E ela vai mostrando por que que isso acontece. E aí é bem bacana, gente. É um livro prático, sabe? Ao mesmo tempo que ele traz muitos conceitos que são muito importantes para esse universo do desenvolvimento infantil e da adolescência, ele também é muito prático e leve, porque ele traz muitas experiências que tornam o assunto bem acessível para qualquer pessoa. Falei bastante, né?
Falou, importante. Simone, agora com o nosso papo de especialista, né? A gente sabe que a adolescência, né? Todo mundo fala, adolescência é uma fase muito difícil, né? Principalmente para os pais, né? Essa falta de conexão, né? E para aqueles pais que estão aquele casal que está querendo ter filhos, ler esse livro é uma boa ideia, assim, para eles já se preparando para o que vai acontecer mais para frente?
É um livro legal. Eu diria que, assim, para quem está se preparando para ter filhos, de repente pode esperar um pouquinho mais. Mas porque tem muita coisa para esse casal aprender, que está voltado justamente para a primeira infância de 0 a 3 anos. Mas assim que esse casal já se sente um pouco mais tranquilo nessa fase inicial, esse é um livro que é muito, muito bacana ter. Eu digo que, por exemplo, ela cita isso. De 1 a 5 anos, instruir os filhos. E aí ela vai mostrando, ela fala sobre estresse infantil, como você identificar em crianças pequenas o estresse infantil. Então, a gente não está falando de adolescência, a gente está falando de primeira e segunda infância aqui. Então, é muito bacana, sim, que esses pais tenham acesso. Eu sei que quando a gente fala para pais que estão pensando, eles têm muita coisa para aprender nesses próximos 3 anos, né? Que é o que a gente chama de primeira infância, que vai até 5 anos, mas 0 a 3 anos tem algumas particularidades. Mas assim que eles se sentem mais seguros, esse livro é um livro extremamente recomendado, porque ele vai trabalhar justamente sobre a importância de conflitos estruturais, ou seja, que fazem parte desse pai ou dessa mãe e que acaba sendo passado para essa nova geração, que no caso são os filhos. Então, quanto antes eu começo a entender sobre isso, é válido. Agora, claro, se esse casal tem mais, gosta muito de ler e pode, tem tempo para ler, eu recomendo, inclusive, que leia já na gestação, porque ele vai falar exatamente sobre essa questão de como que as minhas histórias, as minhas feridas emocionais que não foram resolvidas, agora eu virando pai, virando mãe, como é que isso pode eclodir? Como é que isso pode explodir? E aí, Bia, você trouxe uma questão muito bacana. Você falou assim: a adolescência é uma fase terrível. Ela fala sobre isso. Ela fala assim: a gente diz, né, que os adolescentes, eles são rebeldes, eles são terríveis. E aí é quando ela destaca. Ela fala exatamente isso, Bia. Isso não é a regra. Na verdade, isso é consequência de fases anteriores. E aí isso eclode quando eles chegam na adolescência. Porque é possível sim você passar pela adolescência sem que seja essa rebeldia e essa coisa terrível. Claro que tem, existem oscilações de humor, existem todas um monte de alterações que estão acontecendo nesse adolescente que vai gerar instabilidade, mas isso não necessariamente faz com que esse ambiente ou esse adolescente seja terrível, rebelde. Tudo vai depender de como esses pais estarão lidando. E esse trouxe um aspecto tão importante também, Bia, que o que que acontece? Quando eu viro mãe, eu aprendo a ser mãe de crianças que têm um modo de funcionamento bem concreto. Se a gente for pegar os teóricos do desenvolvimento, a gente vai falar: a criança, você está lá aprendendo matemática, então você vai pegar o pauzinho, né? E aí a criança vai contar um mais um, né? É aquela coisa concreta. Então, os pais, eles precisam de um modo de atuação mais direto. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eles direcionam mais a criança porque a criança, ela funciona, o cérebro dela é muito concreto. A partir da adolescência, ou a partir de 10, 11 anos, vamos lá, meninas, o que que acontece na escola? Quando você vai para a sexta série, o que que acontece com a turma de vocês? Me lembrem aí. O que que acontece?
Eita, que faz tempo, viu, Simone, para lembrar.
Você pegou.
Começa. Assim, eu lembro muito da divisão de grupinhos entre as amizades, assim. Principalmente a questão das meninas, né? Que, não vou ser amiga de tal pessoa. Lembro
E
muito
na
disso.
escola, você lembra que na quarta, quinta, porque agora é a quinta série, né? Que corresponde à quarta série anterior. Você tinha uma professora que dava conta de você, não é? Quando você vai para a quinta série no módulo antigo ou na sexta série no módulo atual, o que que acontece com a sala de aula nessa hora?
Muitos professores para dar conta de uma turma só, né? Sim.
Exatamente. Então a gente tem um professor, para cada matéria, não é? O que que acontece nessa
Isso.
hora? Boom! Porque o que que acontece? Internamente, esse cérebro ele deu um salto absurdo no desenvolvimento, e aí você acaba tendo agora uma mudança no processo de ensino e aprendizagem na escola. Mas o que que acontece em casa? Os pais, eles querem continuar com a mesma forma de educação que eles tinham há 10 anos. Mas assim que eu sei ser mãe, aí vem agora um cérebro que mudou. A gente acompanha isso pela escola, por exemplo, então o modo de aprendizagem muda e esses pais querem manter o mesmo padrão. E aí é quando a gente começa a ter muitos problemas. Por isso que é difícil ser pai e mãe nessa hora, porque a gente realmente tem que agora mudar o nosso modo de funcionamento. E aí o que que acontece? Se eu tenho uma criança menor, então eu vou ter que ter dois tipos de educação. Um tipo de educação para essa criança que está com o cérebro a mil, diferente daquela criança que está na primeira e segunda infância, que o cérebro funciona de maneira mais concreta. E aí a gente começa a ter muitos problemas, porque os pais estão usando uma educação formal, antiga, que já não cabe mais para essa criança que está com um novo modo de funcionamento. E aí isso pode trazer prejuízos para essa relação. E por que que é bacana a gente saber? Porque se eu começo a entender, se eu começo a prever, a entender o que que vai acontecer nas próximas fases, eu vou em busca de conhecimento para eu me sentir um pouco mais segura. Isso vai resolver meus problemas? Não. Que aí eu costumo dizer que existem dois perfis de pais. Existe aquele perfil de pai que ele fala assim: ah, deixa a vida me levar. Eu vou aprender, vai acontecendo as coisas e eu vou aprendendo de acordo com o que vai acontecendo. Mas existem outros pais que eles vão em busca de conhecimento. O que acontece é que os dois vão errar. Mas esse segundo perfil de pai, ele vai errar bem menos do que aquele pai que é o deixa a vida me levar. Esse primeiro pai e mãe, né, no caso, eles acabam trazendo muito mais sofrimento para sua realidade, justamente porque não tem conhecimento. O conhecimento, ele é libertador. É bíblico isso, gente. Oséias 4:6, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E aí é muito bacana, se eu tenho filhos, eu necessito ir em busca de conhecimento para entender sobre desenvolvimento infantil, entender sobre adolescência, desenvolvimento da adolescência, entender como é que é o meu papel nessa formação de caráter, de personalidade, como desenvolver filhos emocionalmente saudáveis. Filhos emocionalmente saudáveis para essa terra e para a eternidade. E esse livro, ele é muito bacana porque ele vai te instrumentalizar para que você faça isso. Percebe por que que é tão importante, gente?
Não, muito interessante o seu comentário, Simone, até mesmo porque a gente está vivendo uma geração onde a gente tem pais muito amigos dos filhos, né, que perdeu essa hierarquia, né, ou então adolescentes muito querendo estar muito libertos, né, assim, vamos colocar assim, meu pai me prende demais, né, e não há esse contato, esse diálogo, né. Outra coisa que eu queria muito que você comentasse aqui com a gente, a respeito dos pais projetarem nos filhos aquilo que eles queriam para eles, né? Tipo, você falou, né? Na minha época era assim, no meu ensino era assim, mas a gente vivemos em épocas completamente diferentes, né? Não dá para comparar o antigamente com o 2021, que já tem distinto que era antes. Você pode comentar um pouquinho com a gente?
Sim, e aí vamos lá, gente. É porque eu tenho um pouquinho mais de idade, mas o computador chegou na minha casa, eu estava com 17 para 18 anos. Hoje as crianças, elas nascem com teclando, né? Elas nascem com o dedinho abrindo e fechando. É impressionante. Não dá para a gente comparar a estimulação que nós tínhamos numa época um pouquinho anterior e o que que as crianças têm hoje. E aí, devido. De repente, algumas situações nossas, de termos vindos de pais, por exemplo, que praticavam muito autoritarismo, a gente não vai conseguir entrar nesses conceitos todos, mas de um modo muito rígido de funcionamento, e eu querer usar esse modo rígido de funcionamento com a realidade que nós temos hoje, não vai funcionar. Ou então, o que você está falando? Eu vim de um ambiente em que os pais eram muito autoritários, então eu quero ir para o outro extremo agora. Eu quero ser super amiga dos meus filhos. E aí o livro ele mostra exatamente isso. Amizade, ela vem. Claro que a amizade, gente, ela vai perpassar todas as fases. Mas existe um perfil que ele precisa se destacar mais. E na adolescência, não é amizade. É a mentoria, é a tutoria. O que que é um tutor? O tutor é aquele que vai estar orientando, vai estar instruindo, mas ele não vai decidir. Ele vai mostrar consequências da decisão A e decisão B. Eu sei que o que a gente mais quer é que os nossos filhos acertem, que dê tudo certo para eles. Só que o nosso papel não é fazer por eles. É instruir essas crianças, esses adolescentes, mostrar claramente para eles o que que eles precisam fazer. Só que a decisão cabe a eles. E eu sei que isso é muito difícil, por isso que é muito bacana, capítulo 11 do livro, que ela vai mostrando Deus Pai, e ela vai trabalhando como que Deus agiu com Adão e Eva, como que Deus. Ela pega algumas metáforas. Eu não quero falar muito do livro, não, dos detalhes que ela entra no capítulo, mas é maravilhoso, porque ela pega simplesmente, ela trabalha como é que Deus agiu com seus próprios filhos e como que isso pode ser um exemplo para nós. Em relação aos nossos filhos, já nessa fase em que o cérebro já está diferente, como eu acabei de mostrar para vocês agora há pouco.
Bacana, Simone. Então, assim, é uma leitura muito importante para todos os pais, né? Para a gente poder compreender um pouquinho desse mundo adolescente, né? Érica, tem perguntas do público aí para a gente. Você quer fazer aí? Várias perguntas para você, Simone.
É, vamos lá.
Sim, vamos lá. Vou abrir aqui a pergunta. Primeira pergunta é do Marcos de Brasília. Tenho um filho adolescente e acho muito difícil entender o mundinho dele. Vejo que ele gosta muito de videogames e ver vídeos no YouTube, mas às vezes parece que ele fica tempo demais nisso e não faz outras coisas. Como me envolver mais com ele e fazer ele viver mais no mundo real?
Sim, Essa pergunta é excelente, Érica. E aí, novamente, quem que se conecta? É o adolescente ao pai ou o pai ao adolescente, meninas? Eu já falei isso. O que que vocês lembram do que eu falei?
O pai se
Quem que faz?
conecta com o adolescente.
Exatamente. Então, é isso. Como que eu posso? Primeira coisa que a gente precisa pensar. Tecnologia, gente, hoje, ela é maravilhosa. Se a gente for parar para prestar atenção, eu me hipnotizo na frente, porque a quantidade de informações, a quantidade de estímulos que eu tenho é absurda. Só que o que acontece é que a exposição a essa tecnologia vai me fazer ficar deficiente em outras áreas da minha vida. E aí é nessa hora que eu te digo: se você beber muita água, mesmo que a água seja boa para você, ela vai te fazer mal. Fica aí 1 hora, 2 horas na piscina. Como é que ficam as mãos? Como é que fica o corpo quando você fica esse tempo exposta na piscina? Porque isso, houve um exagero. É assim que acontece. Então a tecnologia, ela precisa ser usada com moderação. E aí, o que que é muito importante? A primeira coisa, e ela traz isso, viu? Acordos. Os acordos, eles precisam estar claros nessa casa. As regras, os acordos, como é que funciona os limites, isso precisa estar muito claro, tanto para criança quanto para adolescente. Você já reduz absurdamente muitos conflitos quando esses acordos estão muito claros dentro dessa casa. Mas aí tem um aspecto importante também. Pelo que eu entendi, esse pai já está um pouco distante, né? Ele está vendo que ele está perdendo para a tecnologia. O que eu recomendo é que ele comece a fazer coisas que o filho se interessa junto com esse filho. Eu costumo dizer, como se fosse uma relação de namoro. Meu marido, quando ele começou a quando a gente começou a namorar, ele sabia que eu gostava de pizza. E meninas, sem brincadeira, foi 1 ano e meio de namoro e eu conheci todas as pizzarias de Brasília. Toda terça-feira a gente ia em uma pizzaria. Por quê? Porque ele sabia que eu gostava e ele queria associar. Eu não sei se ele tem essa profundidade toda de conhecimento, mas ele estava associando algo que era muito prazeroso para mim. A imagem dele. Isso é uma sacada muito interessante para nós pais fazermos. Inclusive, um dia eu assisti uma reportagem que eu achei bem legal, que os pais estavam separados e esse pai estava vendo que ele estava perdendo conexão com esse filho. O pai era programador, então ele fez um aplicativo que todas as vezes que esse filho entrasse para bater papo com ele, ele ganhava pontos. E quando eles chegassem no ponto X, ele ia fazer uma viagem para Disney com esse menino. Aí vocês imaginam, né? O menino tinha mais ou menos 6 meses, 1 ano, não lembro desses detalhes assim, para fazer essa viagem. O filho, ele cumpriu os pré-requisitos bem antes. Só que o que que foi bacana? Tava lá o pai e o filho, extremamente vinculados, sabe? Você via o vínculo afetivo nesses dois, e o pai falava: a gente não precisa mais de aplicativo, porque a gente realmente está conectado. Então é isso. O que que esse menino gosta de fazer? Esse pai, ele vai começar a fazer essas coisas. É por aí que ele começa criando vínculo com esse adolescente. O que que esse menino se interessa? Mesmo que eu não me interesse, isso é muito importante, gente. Mesmo que eu não me interesse, eu vou começar a gastar tempo com isso, porque eu sei que isso vai me conectar. Quando a gente tem uma criança, você tem a mãe, a criança e o brinquedo. Então, o brinquedo, ele está mediando essa mãe e essa criança. Os dois estão mexendo nesse brinquedo. No adolescente, vai ser jogar um videogame, vai ser praticar um esporte, vai ser sair para jogar boliche, eu não sei. Isso aí é muito particular de cada família. Mas esse pai, ele precisa se apropriar do que brilha os olhos desse adolescente, e ele vai começar por aí esse vínculo. E depois ele volta para contar o que que aconteceu, que o resultado é sempre muito legal.
Tem mais uma pergunta também que diz assim, né? É de Brasília, é de Macapá. Tenho duas filhas pequenas, mas não quero que elas fiquem como muitas crianças que vejo nos lugares que só ficam no celular ou no tablet e interagem com as pessoas e não sabem o que é ficar sem essas coisas. Qual a melhor coisa para fazer para que elas brinquem? De outras coisas e não tem um interesse só pelo celular.
Então, que aí vamos lá. Quem que está oferecendo o celular? A primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. Eu tenho duas crianças aqui em casa e a nossa moeda de troca é exatamente isso. Eles têm 2 horas de acesso à tecnologia por dia e é a moeda de troca. Então, quando tem alguma coisa, é isso que é cortado deles. E, gente, olha, por experiência própria, eles ficam muito diferentes quando eles estão em tecnologia e quando eles não estão em tecnologia. É impressionante o que acontece. E aí, o que, que me chama a atenção? Eles têm muitos brinquedos. E aí eles falam assim, o que, que eu vou fazer? Eu não sei o que, que eu vou fazer. Tem tanta coisa para fazer, mas é porque, assim, só tecnologia. Só que quando eles sabem que não tem, que não vai ter, eles começam a inventar coisas. E pensa numa casa que vira um mural de artes aqui, cheio de desenhos, artesanato, eles criam coisas. E é muito bacana a gente pensar nisso, gente. Tecnologia é uma criança olhando para uma tela de maneira passiva. O máximo que ela vai fazer vai ser mexer com os dedos e vai estar hiperestimulando esse cérebro. Agora, quando você tira essa criança da tecnologia, ela vai se movimentar, ela vai pular, ela vai correr. E aí é isso que é uma questão importante também. Porque a criança na tecnologia, a casa está arrumada. Criança sem tecnologia, essa casa não necessariamente vai estar arrumada. Por isso que nós pais, a gente precisa prestar atenção. O que, que de fato eu quero? Se essa mãe, ela quer manter essas filhas sem esse vício na tecnologia, é muito importante, então, que ela preste atenção. Sai a tecnologia, o que está sendo oferecido no lugar dessa tecnologia? O que, que ela pode, de repente, começar instruindo essas crianças para elas brincarem? E são duas, é mais fácil isso. Quando é uma, é mais difícil, porque aí a mãe realmente vai ter que estar com essa criança. Mas quando são duas crianças, ela começa e essas crianças continuam. Tem tanta coisa legal para fazer.
Verdade, sempre tem, né? Muito além do que uma tecnologia, né?
Sim.
Que acaba viciando cada vez mais as pessoas.
Sim.
A última pergunta. Meus filhos já cresceram e hoje cada um tem sua família e seus próprios filhos. Moram perto de mim e gostaria de poder ajudar mais para que eles andem nos caminhos do Senhor. Como posso ajudá-los para criar melhor os meus netos?
Uhum. Então, aí pega o negócio. Porque a partir do momento em que eu viro avó, eu vou estar curtindo os meus netos, mas eu não necessariamente posso educar os meus netos. Isso é função dos meus filhos agora, não é mais minha função. Isso eu sei que é muito difícil para alguns avós, para o avô, para a avó, porque eles já têm uma experiência que eles não tinham quando eles eram pais. E muitas vezes acontece isso. Eu quero acertar nos meus netos porque eu não acertei com os meus filhos. Mas isso não pertence mais ao avô, a avó, isso pertence aos pais. Inclusive, quando a gente fala de 18 anos em diante, o que esses avós mais precisam é desenvolverem uma amizade profunda, íntima com esses filhos. E eles podem dizer o que eles pensam, mas eles não podem fazer pelos filhos uma função que é dos filhos. E às vezes algumas famílias entram em conflito por causa disso, porque o avô fica se intrometendo, a avó fica se intrometendo, eles querem dar o melhor, eles querem fazer o melhor. Só que realmente, sabe, departamento é departamento. Então, você tem lá o bombeiro que vem apagar o fogo, você sabe que tem um extintor aqui e você está querendo usar, mas é função do bombeiro, não é tua função fazer isso, porque ele vai saber fazer. Mas ele não está fazendo direito, deve ser um recém-formado, ele não tem muita experiência nisso, mas é função dele fazer, é função dele fazer. Por isso que os filhos, eles são herança do Senhor. Eles são presente. Então, se esses filhos, agora, eles deram netos para essa mãe, para essa avó, para esse avô, que ela não diz, acho que é uma avó, provavelmente, eles receberam uma herança do Senhor. Eles receberam um presente de Deus. E é muito bacana que ela traga essa concepção para os filhos. Nossa, vocês estão com presentes, vocês estão com joias preciosas, são herança do Senhor. E aí ela pode dar o livro para eles. Ela pode dar a orientação da criança para eles. Ela pode ajudar esses pais, instrumentalizar esses pais para que eles tenham acesso a esse conteúdo todo que ela tem. Mas ela não pode fazer por esses pais. Que aí a gente cai justamente na questão da adolescência. Eu tenho já uma experiência de vida que a minha filha não tem. Então, se eu fizer por ela, ela não vai sofrer. Mas não é minha função. A minha função na adolescência é ser uma tutora. É ajudar essa criança a tomar decisões mais conscientes, mas eu não posso fazer por ela. E aí eu posso instrumentalizar, dando livros, conversando abertamente sobre o assunto, sem julgamento, sem crítica, e o livro ele vai trazer bastante isso, como é que a gente pode ter um relacionamento adequado com os nossos filhos, de forma que eles possam expressar opiniões contrárias e está tudo bem, isso faz parte do desenvolvimento. E é exatamente isso. O que ela vai fazer é instrumentalizar esses filhos, mas ela não pode fazer ocupar o papel dos filhos na educação, porque não é essa a função dela, né? A função dos avós é curtir, amar e aproveitar ao máximo o tempo possível com os netos.
A gente teve aqui, Simone, uma perguntinha do YouTube que eu acho, apesar de que a gente já comentou muito sobre esse assunto, mas eu acho muito pertinente trazer ele para agora. E a Josefa Martiniano traz assim: às vezes, e às vezes que o adulto mãe, né, quer ser adolescente, o que devemos fazer, né, quando o adulto inverte o papel, né?
Sim, muito interessante, porque ela está falando exatamente de feridas internas que não estão resolvidas, e ela está projetando nesse ambiente as feridas internas. E é muito importante que esses sinais ela tenha consciência de que esse ambiente ele acaba não sendo favorável para um desenvolvimento saudável desses adolescentes. O livro ele vai focar bastante nisso, como criar um ambiente favorável para que esse adolescente desenvolva suas capacidades de maneira plena. É o que a gente está falando exatamente de feridas emocionais. Ela tem algumas questões internas e ela está simplesmente projetando nesse ambiente. Então é muito importante que ela busque ajuda, que ela busque conhecimento para que ela possa resolver o quanto antes essas feridas emocionais e isso não trazer prejuízos tanto para ela quanto para os filhos em questão, que estão expostos a isso. Muito legal.
Bacana, bacana. Galera, comenta aí no YouTube da cidade que você está falando para a gente participar do nosso sorteio. Érica, tem mais alguma palavrinha, alguma coisa que você quer trazer aqui?
Mais alguma desculpa, cortou um pouquinho.
Você quer trazer um pouquinho a sua participação aqui no nosso valor literal? Tem mais alguma pergunta aí?
Não tem mais pergunta, mas vou comentar um pouco da minha opinião. Assim, eu tenho pessoas na minha família que, assim, realmente interferem um pouco. Essa questão, principalmente dos avós, eu achei muito interessante. Que os avós, eles não têm o papel de assumir a criação dos próprios netos, mas, assim, eles podem servir de instrumento para os pais dos filhos, assim, como conselhos. E, assim, eu achei muito legal esses comentários que você trouxe, Simone. Obrigada, de verdade, assim. Assim, eu sou muito nova ainda, mas eu tenho certeza, assim, que no futuro eu vou aderir muitos conselhos que foram dados hoje.
Que legal. Gente, olha, eu sempre digo, nós não somos mães quando a gente vira mãe. O nosso conceito, quando a gente está brincando de boneca lá atrás, na nossa infância, a gente já está desenvolvendo o conceito da maternidade. Então, quando a gente começa a ter essa expertise, por exemplo, vocês não são casados. A Bia já é casada? Bia, você é casada? Então, vocês não são casadas ainda, mas de repente aparece uma live dessa sobre criação de filhos para vocês. Então, de alguma forma, o cérebro de vocês, ele começa a guardar informações que quando lá na frente, epa, peraí, eu lembro disso daqui. E aí você já começa a ter um direcionamento. E aí vocês acabam saindo na frente nessa hora. Por isso que conhecimento, gente, é o que a gente tem de mais precioso nessa vida. Não existe nada que possa apagar o conhecimento. E a literatura, os livros, eles têm essa função de trazer esse conhecimento para esse nosso mundo interno, e isso vai trazer um impacto absurdo no modo como a gente vai enxergar a nossa realidade.
Não, eu achei super bacana porque eu não tenho filhos, né? Mas eu tenho adolescentes em casa, né? Eu tenho primos, eu tenho irmãos, e eu achei super bacana assim, o nosso comentário aqui, a nossa live, tanto para os meus pais quanto para os meus tios, eu acho super bacana ter esse livro também, né? Um crescimento, uma aprendizagem muito grande. E para quem é do Departamento de Desbravadores, né? Eis-me aqui,
Nossa, não. Aí é
é
muito importante. Tá aí, Bia, muito importante. Vocês estão lidando direto com adolescentes que têm famílias que acabam tendo conflitos e o livro, ele tem um capítulo específico falando só sobre conflitos, os tipos de conflitos. Então, para quem trabalha com adolescentes que não são pais, mas é fundamental também. Tá aí, muito legal, Bia.
sim, porque a gente está lidando com adolescentes o tempo inteiro, né? Então a gente tem que saber mais ou menos essas posturas, né? Também não se
Sim.
colocar como muito amigo, né? Porque, como você falou, eles
Sim.
precisam ver a gente também como mentores, né? E
Exatamente.
e lidando aí com essa galerinha aí que veio revolucionando a gente aqui, né, Simone?
Sim, exatamente. É futuro, né, gente? É futuro da nossa nação. Eles vão estar liderando a nação. Então, eles precisam vir de um desenvolvimento satisfatório. E aí, o livro ele vai trabalhar exatamente isso: como criar esse ambiente satisfatório. E aí, o que que é legal? Ele é respaldado em estudos científicos, ele é respaldado na Bíblia, e ele também traz algumas citações também do Espírito de Profecia que eu acho muito legais. Ele é muito preciso e pontual.
Muito bacana. Então vamos para o nosso sorteio dessa noite. A gente já está chegando aqui ao finalzinho da nossa live, né? Então vamos aí participar do nosso sorteio. A ideia aqui, Simone, é que você fale um número e aí a partir desse número aí a gente vai ver quem foi o nosso felizardo aí que ganhou. Aí você pode falar aí o número de 1 a 9.
Número 5.
Número 5 saiu da Cacilda Saraiva. Olha só, Cacilda, tava doida para ganhar o livro e o livro
Que legal.
é seu. Entre em contato aí com a gente, Cacilda, aí pelo chat e a gente vai estar mandando para você, bacana? Simone, Érica, muito obrigada por hoje. Foi um assunto enriquecedor. Eu tô saindo daqui muito cheia, né, de sabedoria. Quero ler esse livro também, né? A gente já colocou aqui, então, e eu vou passar para outras pessoas também, que é muito importante. E queria que você deixasse algumas palavrinhas finais pro pessoal, só para a gente encerrar aqui a nossa live.
Tem um verso de Isaías, está escrito em Isaías 8, 18. Quando Jesus voltar, ele não vai querer saber quantas casas você conseguiu, o trabalho que você conseguiu, não vai querer saber nada disso. A pergunta que ele vai dizer vai ser: cadê as minhas ovelhas? Cadê a herança que eu te dei? O presente que eu te dei? E o meu desejo é que a gente fale assim: estão aqui, Senhor, os filhos que o Senhor me deu. Mas para que a gente possa falar isso, esses filhos, eles precisam estar conectados comigo. Eles precisam estar em um ambiente em que as memórias deles são muito gostosas, são felizes. E aí, essa é uma pergunta que eu preciso fazer como mãe constantemente: quais são as memórias que os meus filhos estão tendo de mim? Como é que o meu filho me vê? Qual é o quando ele olha para mim, ele está vendo o quê? Que tipo de mãe ele está vendo? E aí, o que que é mais profundo? Eles vão desenvolver o conceito de Deus Pai a partir do relacionamento que eu tenho com eles. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer nunca. Então, nós somos representantes de Deus nessa terra para os nossos filhos. Tamanha a nossa função, e isso a gente não brinca. Se a gente gastasse tempo, como a gente investe, por exemplo, em trabalho, com a nossa família e os nossos filhos, eu tenho certeza que o mundo estaria muito diferente do que a gente tem percebido hoje, na realidade, na atualidade. Foi um prazer imenso,
Verdade.
meninas. Gostei demais do nosso bate-papo.
Também
Gostei
gostei.
muito
Érica,
também.
deixa suas palavras finais aí para a galera.
Ah, eu agradeço a participação da Simone também por ter trazido essa discussão muito boa, assim, realmente, assim, não são interesses que eu na minha vida atual, assim, busco atrás, mas assim, realmente são todo conhecimento é bem-vindo e de verdade, foi muito rico para mim.
Bacana. Então, vamos agradecer ao nosso Deus maravilhoso por todo o conhecimento que a gente teve aqui. Então, eu convido você que está em casa aí a orar também com a gente, né? Vamos fazer parte desse momento de oração, ok? Oremos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui para te agradecer por esse momento maravilhoso que nós tivemos aqui no nosso Valor Literal. Aprendemos demais, tivemos muitas coisas maravilhosas que comentamos aqui, várias perguntas que foram sanadas e perguntas muito interessantes, porque às vezes a gente anda com dúvida a respeito de como lidar com as coisas desse mundo, como cuidar das nossas crianças, e o Senhor tem deixado para nós, colocado pessoas que pudessem nos auxiliar nisso. Queremos te pedir, Pai eterno, que o Senhor conduza, Pai, cada pai de adolescente, para que eles possam fazer dos seus filhos os melhores, para herdar não somente essa terra, mas a terra que está por vir. Te agradeço pela vida da Simone, por todo o conhecimento que ela compartilhou com a gente, te agradeço pela vida da Érica, por estar aqui participando com a gente e nos auxiliando. E te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. Esteja conosco durante essa semana, que nós possamos começar a semana com chave de ouro, pois o Senhor está nos conduzindo. Tudo isso agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.